Fala galera, aqui é Silmara Alencastro, do Leitora do Infinito. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Negritude, Usos e Sentidos de Kabenglé Munanga. Esse é um livro de conhecimento, assim, da história do negro, né? Todo mundo que se interessa por essa história vai gostar desse livro, né? Porque o autor vai lá, bem no iniciozinho de tudo, né? De como que os negros passaram, né, a ser os negros, né? Como que esse processo de colonização influenciou, por que que aquele povo foi escravizado, né? Quem foi que lutou para que nós hoje pudéssemos, né, lutar aqui? Os livros que foram lançados, os manifestos, enfim. Bom, vou tentar falar aqui primeiro do que eu não sabia, né? O Kabenglé Munanga, ele é professor da USP, né? Se naturalizou brasileiro, e eu não fazia ideia disso. Eu nunca tinha ouvido falar nele, até fazer a leitura desse livro. Eu cheguei ao livro pelo tema, não pelo autor, mas isso aí não é uma novidade, né? Dado ao fato de eu ter me descoberto, né, uma mulher preta aos 26 anos de idade, então eu vivo nessa eterna busca por aquilo que eu perdi, né? Por essa sensação de sempre correndo atrás do que eu não vivi, né? O livro foi lançado em 86 e me impressionou muito o fato de, em 86, o livro já trazer assuntos como cotas, como racismo estrutural e pan-africanismo, coisas que eu julgava assim novas, né, recentes. Racismo estrutural foi uma coisa muito falada a partir daquela coleção lá da Djamila. Então, antes disso, de fato, eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, são discussões antigas, né? E que a gente traz como sendo algo muito novo. O quanto, né, que essas informações não chegam até quem realmente deveria. Enfim, essa grande discussão aí do movimento negro muitas vezes não conseguia alcançar o negro, né? Esse negro periférico e tal. Bom, ele vai começar explicando, né, como que os negros se tornam negros, quais foram as contribuições para que isso acontecesse, a contribuição dos viajantes, né, que davam as suas impressões sobre o que viam, enfim. E como é que essas mentiras, né, foram difundidas por tanto tempo, por conta mesmo da falta de informação, né? Se hoje que a gente tem um acesso grande às informações, a gente já é elevado, né? Temos essa avalanche de fake news aí, imagina antes, né? Quando a informação era algo restrito, né? E aí ele vai falar como que esse processo resulta na perda da identidade desse povo, né? No momento em que você precisa lutar para sobreviver, a identidade ela fica num segundo plano, né? E aí ele vai falar também de como que a religião foi um dos elementos que conseguiu segurar, vamos dizer assim, essa identidade, já que a religião pôde unir de alguma maneira toda essa galera e manter viva, né, a tradição através da religião, coisa que precisou lutar muito, né, para que isso pudesse acontecer, né, para que eles pudessem professar a sua fé. E infelizmente isso se dá até os dias de hoje, né? A gente ainda vê aí as religiões de matriz africana tendo que lutar pelo seu espaço, pelos seus terreiros, o tempo inteiro sendo atacada, enfim. Ele vai falar, vai trazer muitos livros, muitos estudiosos, livros que eu também nunca tinha ouvido falar, pessoas também que eu nunca tinha ouvido falar. Ele vai traçar assim essa cronologia de lançamentos de livros e de estudos sobre esse tema. Ele vai falar o quanto a Primeira e a Segunda Guerra foram importantes para a tomada de consciência, né, do povo negro. E como que aconteceu essa virada, né? Ele vai falar ali que num primeiro momento ser negro era uma coisa tão ruim que nem o negro queria ser negro. Então a primeira atitude, vamos dizer assim, foi tentar embranquecer, né? Então o negro começou a tentar imitar o branco. E dessa frustração foi que surgiu a negritude, né? Ficou entendido que não adiantava o negro tentar ser branco. O que daria, né, resultado efetivo seria entender que aquelas barreiras criadas contra o negro precisariam ser, derrubadas. O livro basicamente vai falar sobre isso e aí como que o negro dá essa virada, né, depois de toda essa situação na qual ele foi colocado e como que ele escapou dessa cilada a partir do momento em que ele se reconhece negro e, ao invés de rejeitar isso, né, passa a ter orgulho disso, passa a entender o seu lugar no mundo, o lugar dos seus ancestrais, faz esse resgate, né? Para terminar, eu queria falar de duas coisas que me chamaram bastante atenção, assim, coisas das quais eu realmente nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, o processo do cabelo, né? Esse desejo do cabelo europeu, liso e tudo mais, ele é bem conhecido, difundido e discutido. Mas ele fala aqui de produtos para embranquecimento da pele. Isso eu realmente não sabia, né? Maquiagens, ok, mas um produto que de fato fosse clarear a pele, né, para tornar essa pele mais branca possível, eu realmente não sabia disso. E ele fala que isso foi muito comum lá nos Estados Unidos. E que, obviamente, depois, né, foi se difundindo. Cotas, isso foi um outro tema, assim, além da própria palavra negritude, além de racismo estrutural, a palavra cotas sendo utilizada ali me deixou bastante surpresa, assim, porque cotas me parece algo muito novo, algo muito recente, né? Algo UERJ, enfim. E, na verdade, ele já vai falar de cotas lá em 86, né, quando o livro foi lançado, eu tinha só um aninho. E ele vai dizer que o movimento negro vai assumir a ideia de cotas só em 95, né? E eu só fui ouvir falar sobre cotas muito, muito, muito depois. Então, eu fico pensando, né, como que essas discussões, elas ficaram restritas durante muito tempo, né? Bom, então fica aí a minha indicação, Kabengele Monanga. Foi um livro ótimo, foi a minha leitura no mês de abril. E eu indico para todo mundo que tem curiosidade sobre essa história. É um livro muito esclarecedor e é um livro gostoso. É um livro fácil, de leitura fácil também. Então, para quem quer saber mais um pouquinho aí sobre a história do povo negro, é um ótimo livro. É um ótimo livro até para se começar, eu diria. Valeu, galera, e até o próximo livro.